programa das Nações Unidas na Guiné-Bissau apresenta Perspectivas, um programa semanal de informação e análise.
Não abdures, você até não mantenha e não obrigado para boa atenção. Com vós, Joelma Mendes. Dia Internacional de Biodiversidade, na celebrado dia 22 de maio, sob o lema Biodiversidade para Desenvolvimento Sustentável. Está na área Perspectivas. Não vai apresentar notícias.
Com tomada de posse de membros de comissão para a Conferência Nacional de Reconciliação, na segunda-feira, dia 18, Guiné-Bissau retoma o processo de reconciliação que suspendido para via de instabilidade. Cerimónia de juramento que decorreu no Parlamento e presidido para o Presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá. Representante especial do Secretário-Geral do ONU, Miguel Trubuada, mati na cerimónia e marca assim apoio de Nações Unidas ao processo. Comissão está liderada por Padre Domingos Fonseca, na esse discurso e sublinha como a paz suma condição prévia para desenvolvimento nacional e podia engraçado, mas e tem exigido esforço de tudo, sem exceção. Grupo de pontos focais de VIH-Sida do Sistema de Nações Unidas na Guiné-Bissau é reunido na quarta-feira, dia 20 de maio, no edifício de Nações Unidas na Bissau, para discutir estratégia de intervenção do UNDAF para VIH-Sida. Coordenadora do ONU-Sida para Guiné-Bissau, Golda Vera Cruz, e referia à perspectiva como a grupo temático criado para toda a agência de Nações Unidas na Guiné-Bissau, no sentido de coordenar aquele princípio de tudo, senão um só.
O grupo temático é um grupo que é criado por todo mundo. A ideia é coordenar aquele princípio all-in-one de Nações Unidas. Coordenar toda a resposta que está a ser feita. Como cada agência vai fazendo o seu trabalho com os parceiros, vão dando dinheiro, vão recebendo as informações. Às vezes, como fazemos cada um pelo nosso lado, no final nos encontramos que estamos a fazer a mesma coisa, com os mesmos parceiros. Então, o dinheiro de um grupo poderia ser usado numa outra coisa. No final, sempre ficam aqueles buracos que nem sabíamos que existiam, mas que estão lá porque usamos todo o dinheiro para a mesma finalidade. Então, vamos tentar evitar isso.
A Organização Mundial de Saúde, OMS, na barra recebeu semana uma missão de apoio ao escritório na preparação da avaliação de qualidade de necessidades nos recursos humanos e financeiros para a implementação de atividades de serviços de saúde de família com roteiro para a redução de mortalidade materno-neonatal. Também, na âmbito de luta contra a tuberculose, a OMS recebeu uma missão de apoio ao processo de redação de nota conceitual para a tuberculose, no sentido de mobilização de recursos do Fundo Mundial através do Comitê de Coordenação Multissetorial, CCM. Finalmente, na Quetta contra a Cólera, e tem uma missão de apoio institucional a mecanismos de coordenação de preparação com resposta à epidemia a nível de região sanitária, soma também de relançar o processo de elaboração de um plano estratégico 2015-2019 de luta contra esse mal na Guiné-Bissau.
Na volta que tema da semana sobre o Dia Internacional de Biodiversidade Biológica, depois de um curto pausa musical.
Internacional de Biodiversidade na celebrado dia 22 de maio sob o lema Biodiversidade para Desenvolvimento Sustentável. É dia de avisar alerta a população mundial para a necessidade e com importância de conservação de biodiversidade. Na Guiné-Bissau, Instituto de Biodiversidade e Áreas Protegidas na desenvolvida há mais de 10 anos políticas com normas relacionadas com conservação de biodiversidade através de classificação com manutenção de áreas protegidas distribuídas para todo o território guineense. Segundo dados de organização, um quinto do território de Guiné-Bissau e constituído por áreas protegidas, 14,5% do território nacional. Guiné-Bissau está na vanguarda de países que não têm biodiversidade como um recurso econômico importante com um aspecto essencial para o futuro. Mas e tem fatores que estão a ameaçar a biodiversidade biológica, como cortamato, pesca abusiva, queimadas, destruição de ecossistema com poluição de rios. Na último 12 anos, e olhado cortes desenfreados de madeira na quase todo o mato sitiado do país e setor de Mansabá, na região do Oio, e uma das zonas que mais sofre. Consequentemente, o governo proíbe corte de madeira por um período de 5 anos com o objetivo de tornar matos. Perspectiva desloca para o setor de Mansabá para o impacto de cortamato coalhado nos últimos 12 anos.
Não sou ali na cidade de Mansabá. Nós vim para vir fazer uma pequena reportagem sobre a situação de devastação de floresta olhada ano passado. Cidade na parte de cidade tranquilo. E nós vim ali para vir olhar que o secretário do Comitê de Estado, não há papel também com a Associação de Madeireiros, e ao mesmo tempo também, não há papel olhar com o Régulo, não há olhar com o chefe de Tabanca, na ausência do administrador, que se deve dar a minha perspectiva, não há papel com o secretário da administração, Mário Ibrahim Assisé.
Na Bonde Barrari, nos últimos anos, o sector Mansabão mais sofreu na corte de madeira. A nível de corte de madeira, no sector, mais fazido tio. Bom, a população que tem força, notou que a madeira é cortada abusivamente, de transportar troncos também. Nossa, uma população força que tem, um povo que pode cultivar de nada. Porque aqui, o Cuba fala, eu estou falando, a mim tem documento, estado dante, não há ninguém que pode falar nada. A demissão que serve ali, não é isso, isso é dentro do assunto. Mas nenhum franco na bonde de barrar como ter sabe que beneficia de nada.
Gosto não acabava bem com Mário Ibrahim Assisé. Gosto não acabava bem com o Umaru Camara, que é presidente da Associação de Madeireiros do Sector de Mansabá, para se dizer preocupação quanto a madeiras que aprendido.
Não, pouco acaba. Pou sobra na matos, além de matos, pou também sobra no depo. O
que é que botava lá depo? E cá o depósito de madeira?
Depósito de madeira já.
Não se vê como, de facto, campanha e foi muito intenso. O que está falando mesmo nessa ideia como o setor de Mansabá é mais devastado. O está confirmado?
Bom, e está a falar porque tem caturgo com os mato também. Mas não sei como é corta enorme. Mas é como é mato acaba. Tem outra zona que quer cortar, prova na Mansaba.
Aqui áreas tem ainda?
Que tem que áreas, manga dela. Tem local certo com cortados. Mas tem outro que quer chegar a tocar até hoje.
Mas falar com uma madeira, sim, senhor, e cortado, sim. O tipo que permanece ainda na mato e mais tio ainda. Está confirmado também?
Não, sim, senhor. Para ver o como pode ficar cá para ver um outro. Pode ficar para ver chuva. Para dar passado, também o governo também que manda como para trabalho para suspender. Então, e que manda para ficar?
A nossa é que o senhor Boubacar Seydi, que regula de setor de Mansabá, para que situação atual?
A nossa é bastante preocupado com a situação ali, para a nível nacional, zona mais explorada tinha que fazer desse corte ali e no setor. Praticamente que beneficia nada à volta da exploração, tudo que fazido até ali. Não mato tudo totalmente desvastado. A comunidade também está preocupada com a situação. Para ver como e que não floresta e claro que não riqueza. Que não riqueza, se tirado tudo, nunca beneficia nada. Mas não preocupação e devastação de não floresta que preocupando a os. E de jubilo, mesmo que todo tudo bem levado, para o governo jubilo, o que é que pode fazer também para o nosso setor à volta dessa exploração que nós sofremos no ano passado?
Nós vim com o Maruli para o mato de Mansomni.
Mato mais grande. Sim, está bem gastado, a partir de Bajendu para baixo.
Onde agora que madeiras cortaram, macho, né?
Cortaram macho. Maninha.
Maninha. Então, o que que nós levamos?
Mesmo também, se eu chegar também, mesmo, eu não penso ninguém que tiver corta também.
Não chega a fim de nossa reportagem sem perceber a real dimensão do problema. E acesso a mato mais densos está difícil. Essa é a conclusão que nós chegamos. E não houve preocupação de população, não houve preocupação de comunidade que fala como é. E não espera como é. E cá na volta tem mais é tipo de cortes abusivos de árvores que por 20 se manga de problemas, suma seca, suma fome. E comunidade mista para o setor beneficiar de alguma comissão de exploração que faz sido.
Porta-voz do Comitê Técnico para a Gestão de Madeira, compreendido de Gol Mendes, e fala com um comitê criado com o objetivo de prender com o recolho de tudo madeiras que cortaram no território nacional. E nesse momento, o governo quer distinguir quem que cortar legalmente ou não. Mas da ordem para tomar tudo madeiras. O comitê vai visitar também a região de Bafatá, Gabo, Kinara e Kutombali.
Nesse momento, o governo quer distinguir quem que corta legal e quem que corta legal. Portanto, ordem expressa que dado e de prender tudo madeira. Depois, no momento posterior, é dúvida. Se quem que corta e cortava de forma legal ou não, está ponderado a decisão quanto a destino que nós vem dado a cada caso. Execução dessa tarefa, portanto, o comitê deslocava já a região de Oio, de que e fazia identificação e, no momento, ia fazer drenagem de madeira a partir de sectores que está a compor a região de Oio para Bissau. Depois de conclusão da região, portanto, na seguir para a região de Bafatá, onde que não fazia o mesmo trabalho. Depois, no momento posterior, está abrindo reclamações para a gente vai apresentar essa reclamação CTN quanto à legalidade de ser atividade que é cometida em relação à corte.
E verdade, como a zona de Oio, ou região de Oio, setor de Mansabá, foi a zona mais afetada pela devastação?
No momento, nós estamos a fazer levantamento no terreno. Não temos dados de Oio, ainda hoje não vai para Bafatá, ainda não vamos fazer 7 dias de trabalho, para não ter estatística de como a situação está na Bafatá. Que aqui Barrade com uma região de Oio e tem grandes números de troncos que cortado naquela região. Se cedo mais ou não, de acordo com dados que nós confrontamos na cada região, nós não sabemos qual que tem maior número, porque a primeira região que nós trabalhamos nunca tem ainda dados de que outros região. Então está cedo prematuro para nós avaliar uma vez que não acaba ainda que outros região.
Secretário Executivo da ONG Tiniguena, Miguel de Barros, sugeriu para fazer um diagnóstico exaustivo de licenças florestais para medir impacto com o nível de exploração que levado a cabo no último 12 anos.
A Guiné-Bissau está considerado o país campeão na matéria de biodiversidade, com medidas políticas importantes em termos de zonas consagradas para a própria reserva de biodiversidade. No caso, no momento, nós estamos a aumentar no território zonas protegidas e também ter em 2016 Guiné-Bissau nascer o país da África Ocidental com o maior território conservado. Esse é um grande proeza. A segunda dimensão, ele falou que ao longo desse processo também, participação da sociedade civil, em particular das organizações de promoção e desenvolvimento durável, ao nível de espaço, e mostrou como e tem modelos de experiência que é muito importante em termos de preservação, mas também em termos de garantir a própria manutenção de recursos e população que vive naquelas zonas. Agora, questão de floresta, penso que tem que tomar como um caso à parte, não como regra, mas sobretudo como foco dessa situação e a considerante período de transição. Impacto escolha a curto prazo, já, por exemplo, perca de variedade em termos de ecossistemas que nunca pode medir osso. Mas também mostrando no Cumã, e tem tudo necessidade, por exemplo, de aplicação de lei florestal e, ao mesmo tempo, adotar sistemas mais favoráveis à própria salvaguarda da floresta, que é modelo de gestão de sistemas de florestas comunitárias. Agora, para além disso, em pensar Cumã, enquanto é que fazer um inventário global de cada estado de floresta, ou seja, cada nível e impacto de exploração que fazer nos últimos 12 anos. E, ao mesmo tempo, para poder julgar qual é que tipo de orientação técnica e também para poder influenciar medidas políticas, nós não continuamos estando a especular. Daí que, nesse momento, que aqui, no ponto de vista mais importante, é ir avançado com um diagnóstico exaustivo, é ir fazendo um inventário de essências florestais, para poder medir também qual é a capacidade que nós temos, ou, por exemplo, o período moratório acaba de níveis de exploração que nós temos que fazer.
Coordenador do projeto de resiliência com mudanças climáticas do Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, Daudasso, falou que, nesse momento, está a assistir o governo na elaboração de política de ambiente e com desenvolvimento durável.
Desde os anos 90, que o Sistema de Nações Unidas, através do CNUR, tem estado a trabalhar com autoridades, mas em concreto com o IBAP, nesse domínio. Formular a Estratégia Nacional de Biodiversidade, esse plano de ação, e assistir autoridades para mobilizar recursos para poder canalizar para ser esforços de conservação de biodiversidade. Naquele quadro, desde 2009, com o IBAP, e conseguir portanto, mobilizar recursos para implementar projetos de apoio à consolidação do Sistema Nacional de Áreas Protegidas no complexo de Boé, Tchet e do Lombo, na zona leste, no quadro de que projeto país não pude, pela primeira vez, ter parques terrestres, que é para complementar que o sistema de parques costeiros e marinhos que existe aí, e assim para melhorar a representatividade de ecossistemas vários no Sistema Nacional de Áreas Protegidas da Guiné-Bissau. Naquele quadro, portanto, ainda criado 2 parques, um na Bulon, outro na Boé, e mais 3 corredores de fauna de grande porte, Tchete, Salif, Contobano. Independentemente desse PNUD, tem estado na companhia da autoridade de Guiné-Bissau, nesse esforço se prepara para adaptar a desafios que a mudança climática está colocando. E nesse quadro também, nós iremos mobilizar recursos na ordem de 4.200.000 dólares, que estão a implementar desde 2011 na zona leste, na setores de Pite e Pirara, para reforçar a capacidade de comunidades de 14 bancas para poder adaptar e para ser mais resiliente. Mas também, no quadro do projeto, durante a Guiné-Bissau, torna-se políticas, se a legislação mais resiliente a mudanças climáticas, mais sensível ao ambiente. Nesse momento, nós estamos na assistência do governo para elaborar, por exemplo, se política de ambiente e desenvolvimento durável.
Alfredo Simões da Silva, diretor-geral de IBAP e não convidado desta semana. Na sua opinião, biodiversidade está a contribuir para o desenvolvimento econômico de um país, por exemplo, através de turismo.
Guiné-Bissau que tem recursos minerais. Se não tem nenhum momento e recursos de biodiversidade, tem que enxergar hoje. Não tem pesca, não tem floresta, não tem produto florestal não dinhoso. Tem o quê? Tem cabaceira, veludo, farroba, mandipli, mampatás. Tudo que usa que tem de mato que nós utilizar para a sobrevivência. E tira-se com a tene. E depois, tem micro-organismo que está contribuindo na formação de solo. Para que tenha solo, você pode fazer atividade agrícola. Guiné-Bissau depende da agricultura, porque não tem bom solo. Precisamente, tem solo que está formando micro-organismo dentro da floresta. Quer dizer, é como a biodiversidade, que se capital natural, todos os recursos que tem, é considerado como o segundo pilar estratégico. Primeiro é falar paz e governação. Se não tem paz e governação, não utiliza os recursos que não tem nessa chama para não desenvolver. Enquanto tudo isso que tem ainda, tem petróleo, bauxite, ferro, ouro, que é que no dia de pega para não desenvolver aquele, e é biodiversidade. Que é uma biodiversidade, onde tem que contribuir na reforça turismo. Turismo e indústria que está falando que está poli. E tem países do mundo que vivem só de indústria. Nós damos esse exemplo de Cuba, onde que sobretudo é bloqueio da América, é reconverter essa economia, em vez de ser a economia agrícola, passa a ser o turismo. É conseguir sobreviver. Costa Rica é um país, uma Guiné-Bissau, pequenino, que tem nenhum outro tipo de recurso, só biodiversidade, que consegue ter um dos indicadores econômicos muito mais grandes da América Latina. Esse foi o Cumano, não teve tudo condição.
Então, quer dizer, a biodiversidade está a contribuir para o crescimento econômico?
Nem momento, nós fazemos estudo para mostrar caqui e peso de biodiversidade na economia nacional. Caqui contribuição de biodiversidade no produto interno bruto. Quer dizer, como assim, Guiné-Bissau, vamos dizer, capital nacional, quer dizer, no produto interno bruto, não é o Cumano, vai transparar enormemente. Precisamente a nossa trabalho, como nós fazemos, para tentar mostrar contribuição de biodiversidade na economia nacional e no produto interno bruto de Guiné-Bissau. Penso que não consegui. Depois, a hora que isso tudo acaba, tudo que não convence. Mas realmente, a base de sustento de Guiné-Bissau é na questão, nesse recurso.
Alfredo, houve ano passado um manga de cortes de árvores e está considerado até cortes abusivos, que lá também disse manga de polêmica. É a situação e pode prejudicar a biodiversidade ou não?
Grandemente, ele prejudica, porque a Borcuba tem árvore em grande quantidade, e que só uma boa contribuição para alterações climáticas, ou por diminuir a quantidade de chuva que está aqui, porque chuva, porque a chuva depende de floresta que tem, entende? Mas também é bom apoiar animais curi, bom dar a se habitar, e animais da Guiné-Bissau, a gente pode olhar como animais, mas a gente quer apoiar como animais, a gente tem que botar já como recurso, porque está contribuindo para algo. E, sobretudo para a economia, através de turismo, etc. Quer dizer, uma hora que o destino de floresta muda estrutura uma vida de uma população que está vivida. E que falaram com uma maneira que é por explorar. Lei florestal de 2011 conta claramente como é que maneira por explorar. É conta pouco como é que é por exportar madeira em touro. Porque agora, com exportar madeira em touro, Guiné-Bissau está pirretura, o que está ganhando. Penso que uma consequência está clara, está evidente. Ora, cuide de quantidade de caminhões. Sobretudo, tem que na terceira tempo para visar outra assim, como é estrago que facilitou. Gente que tem uma inoção. A não também terreno, não se vê a quantidade de madeira que está na mata. Gosto de pensar em verídico, gente não olhar. E gente tem que pôr a mão na consciência. Pois eu, como um país pequenino, sou uma Guiné-Bissau de 36.125 km², pensa na menos de 3 anos, vou por a estrutura floresta não converter na deserto. Tire rapidamente. Porque um pouco está fazendo 30 anos para antes, não compro cortar nem quantidades. Quando cortar. Exatamente. Gosto, né? Essa semana agora faço jornada de ambiente, mais especificamente ligado à biodiversidade. Nós tentamos sensibilizar diferentes camadas, dentro da escola, diferentes atores, até políticos, para a importância da conservação da biodiversidade, uma base de uma economia. Depois, nós vamos fazer lançamento oficial de uma estratégia para a área protegida e conservação da biodiversidade 2014-2020, precisamente que esteja em sintonia com o documento estratégico de Guiné-Bissau.
Afinal, que é a última questão, o que é que não livre de fazer para não preservar a biodiversidade?
A minha técnica está conseguindo para fazer em primeiro lugar, e o que eu estou a falar? Reforço de capacidade, informação e sensibilização. Pensa como a Guintes tem que ouvir, que era falado, Guintes tem que ter a experiência de ter que passar em outro país do mundo. Guiné-Bissau está a menos de 500 km do país de Sahel. Então, mas a forma de gestão que não faz de novo recursos, se não continuar de ritmo, se não muda, seguinte que tem a consciência, não por falar também como é, dali a 50 anos, Guiné-Bissau, pelo menos parte norte, na ser zona de Sahel. Mas não começa para tirar a Se não começa para tirar a tigela, a nós tudo não tem que trabalhar, porque é que está falado gestão racional de recursos naturais. Quer dizer, como ora quando acorda, assim como tem que plantar. Mas aqui trabalho de todo mundo. Começando desde menino na escola, até grande. Até que tem a responsabilidade mais grande ali na Guiné-Bissau.
Nós chega ao fim de nosso programa que dividido na duas partes, notícias e tema central. E apresentado por Isabel Nunes Correia, Infâmara Cassamá e Joelma Mendes. Coordenação de Didier Bapiri, supervisão de Júlia Alinho. No programa tem emitido tudo quarta-feira na rádio Sol Mansi, a partir de 16h30, com repetição sábado, banda de 18h30. Na rádio Difusão Nacional tem emitido tudo sexta-feira, a partir de 19h25, com repetição terça-feira, banda de 19h25. Submissas e mais informações sobre atividades de Uniogwis, por favor, visita nosso site www.uniogwis.unmissions.org. Programa do Sistema de Nações Unidas na Guiné-Bissau, na Riba, próxima semana. Obrigado por sua fidelidade e dona Riba outra semana, se Deus querer.
Acabaram de ouvir Perspectivas, o Programa do Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau. Este programa é patrocinado pelo Uniogwis.